celestial. A nossa luta agora é num outro plano. Porque se nós quisermos lutar com Satanás no mesmo, nesse plano terreno, ele vai vencer. Fala assim, ele vai vencer. É por isso que você vê muito crente derrotado. Não ora, não jejua, não tem experiência com Deus, não tem devocional, não tem leitura, e está sempre derrotado. Por que está sempre derrotado? É mais ou menos o seguinte: veja como eu estou gordinho. Os irmãos perceberam que eu dei uma engordada? Por que eu dei uma engordada? Porque eu não fiz exercício e porque eu só fiquei comendo e sentado, deitado. E é óbvio que aí eu não vou manter a forma. Então isso acontece com o meu corpo. Com você é a mesma coisa espiritualmente. Se você não lê, se você não ora, se você não jejua, você está, com todo respeito, um obeso celestial. Mas esse termo meio estranho. Mas você está lá, quando a pessoa está, ela não faz nada, como é que é o nome? Sedentário. Você é um sedentário celestial. Espiritual, vamos dizer assim, fica melhor. Sedentário espiritual, nossa, que termo legal. Sedentário espiritual. Ou seja, você não está fazendo nada. Porque você todo dia, deixa eu te falar, todo dia o diabo ataca a minha vida, a sua vida. Não é porque eu sou pastor que eu não sou atacado, pelo contrário, eu sou mais atacado. Mas você também é, quantos estão me entendendo? Todo dia estão querendo atacar a sua vida, o diabo. Lembra, você tem três inimigos, fala três inimigos. A carne não é a carne do açougue, não. Fala assim, aquele bife ancho, não é. É a sua carne. A Bíblia diz que a sua carne milita, ela luta contra o seu espírito. Agora você tem o espírito e a sua alma fica no meio. A sua carne está aqui dentro. Pastor, quando vai acabar isso? Quando você partir. Fala assim, dá um sorriso. Quando eu partir. Então, fica essa luta o tempo todo. Só que aí, se eu não mortificar a carne, ou seja, se eu não sobrepujar a carne, se eu não colocar a carne no lugar dela, o que vai acontecer com a carne? É ela que vai me moldar. Quantos estão me acompanhando? E aí não tem transformação, aí não tem crente vencedor, só tem crente o quê? Perdedor. Porque ele está lutando num campo que não é o campo que Deus deu para ele. Agora o meu campo é outro. Fala assim, agora a luta é outra. Por exemplo, se eu colocar você num tanque com um tubarão, quem que você acha que vai... Num tanque com água, claro, água salgada. Eu coloco, imagina que isso aqui fosse uma piscina, e eu coloco você num tanque com um tubarão. Quais são as chances de você vencer ele? Zero, né? Agora, e se eu colocar... Aqui agora está sequinho, eu colocar um tubarão branco aqui na sua frente, sem água. Quais são as chances de você vencer? Melhorou? É isso. Então, quando você não jejua, quando você não ora, você está no campo que o inimigo quer que você esteja. E a Bíblia diz que o inimigo anda ao nosso derredor. O fato de você vir à igreja, o fato de você vir à célula, isso é só uma consequência. Mas, na verdade, o que eu e você temos que ser são homens e mulheres de oração, homens e mulheres de jejum e oração. Eu, por exemplo, procuro jejuar duas vezes por semana, espiritualmente. Por exemplo, é o mínimo que um judeu faz. Um judeu ora duas vezes por semana, pelo menos. Eu falei, bom, pelo menos eu vou ser acima, a mesma coisa que um judeu. Então ele faz isso, ele ora espiritualmente duas vezes por semana. Um judeu que não tem a revelação do Espírito Santo que você tem, que não tem Jesus Cristo no coração que você tem, mas ele ora e jejua duas vezes por semana. Ele sabe que existe uma guerra espiritual. Quantos estão me acompanhando? Existe. Então, para você ser um crente vencedor, você precisa, não é assim, se eu quiser. Jesus não falou assim, quando você, se você quiser orar, se você quiser jejuar, ele falava assim, não, quando orardes, quando jejuardes, ou seja, ele não falou que se você queria, era para você fazer. Quando você estiver orando, quando você estiver jejuando, quantos estão me acompanhando? Então, o fato de você estar sentado aqui me ouvindo é muito bom, só que o que você está me ouvindo aqui é uma instrução. E depois, durante a semana, você tem que colocar em prática. Agora, se você não orar, se você não jejuar, tudo aquilo que você está recebendo aqui vai acontecer o quê? Vai se perder. Quantos estão me acompanhando? Então vamos supor que agora venha um novo Covid, Deus me livre, mas o que venha, e fechem todas as igrejas, e você não orava nem jejuava, você só vinha no culto, agora você não vem mais, o que vai acontecer com a sua vida espiritual? Como você me acompanha? É mais ou menos o seguinte, aqui é o jogo do final de semana, futebol, mas se você não treinar durante a semana, como vai ser o seu jogo? Vai ser ruim. Os irmãos estão entendendo o que eu estou fazendo aqui, a analogia que eu estou fazendo? Então, o que eu quero te falar é que isso é necessário. É mais ou menos o seguinte, se eu não começar a fazer atividade física e se eu não fechar minha boca, o que vai acontecer comigo? Agora, se eu começar a fazer atividade física e ir para o spa, esparadrapo, põe um esparadrapo aqui. O que vai acontecer comigo? Vou começar a definir o corpo, a barriguinha vai diminuir. Por quê? Porque eu estou me cuidando. Quantos estão me acompanhando? Isso é com o corpo, isso não é diferente do meu espírito, do seu espírito. Então eu tenho que fortalecer o espírito. E quando eu jejuo, eu estou mortificando a carne. É mais ou menos assim, eu sou o espírito, eu estou metendo o pé no pescoço da carne e falo assim, carne, quem manda aqui sou eu. E aí você fica mais sensível, não é que você vai agradar a Deus, você fica mais sensível à voz de Deus. Por que tem muitos crentes que tomam decisões erradas? Porque eles não sabem discernir a voz do espírito da voz do inferno, ou da carne, ou do mundo. Os irmãos estão me acompanhando? O que o mundo fala, ele... Ah, não, tá bom, por quê? Não, peraí, eu quero ouvir a voz de Deus. E aí quando você está sensível à voz do Espírito, o que acontece? Opa, peraí, foi Deus que falou para eu fazer isso. Foi Deus que falou para eu abrir essa empresa. Foi Deus que falou para eu casar com a Joaninha. Eu sempre falo da Joaninha. Ou do Joãozinho. Então você e eu precisamos ter o quê? Lembra? Intimidade. Presença de Deus, saber discernir a voz. Mas se você não tem intimidade com o Senhor, se você não se relaciona com o Senhor, o que vai acontecer com você? Você vai ser mais um crente que vem no prédio da igreja, assiste o culto, mas todo dia durante a semana fica tomando bordoada do capeta, porque você está lutando com as armas erradas. Você está entrando no tanque, lá no mar, com o tubarão branco, um monte de tubarão branco andando lá. Agora, se você sabe a sua posição e o que você tem que fazer, você vai entrar, o tubarão branco está lá, fala assim, não, é só esperar acabar a água, ele vai morrer. Você usa a cabeça, porque Deus te dá sabedoria. Quantos estão me acompanhando? Então, o que eu quero te dizer é assim, ó, com todo carinho, crente que não ora, que não jejua, vai sempre ser derrotado. Eu posso orar por você, e pode acontecer alguma coisa que alguém depois orar por você, não tem problema, mas acontece que Deus quer um relacionamento íntimo com você. Senão você vai ser aquele crente 6 horas. Você conhece o crente 6 horas? 6 horas por mim, 6 jejua por mim, 6 faz tudo por mim. Mas o que Deus quer na verdade é que você tenha esse relacionamento com Deus, que você se relacione e tenha experiências com Deus, e isso vai fazer a diferença na sua vida. Por isso que você vê muito crente derrotado, que era para estar vivendo uma vida maravilhosa, uma vida muito melhor, mas não está vivendo. Por quê? Porque está lutando com as armas erradas ou no local errado. Então eu quero te pedir, como seu pastor, você que está nos visitando aqui, é um convite para você, mas eu quero pedir, se você é membro dessa igreja, eu não quero te convidar, eu quero te convocar, você está aqui, porque eu, como seu treinador, eu não sou coaching, eu sou seu treinador, eu quero ver você batendo na cabeça do inimigo, você vencendo as suas lutas. Mas não tem como você vencer as lutas se você não se preparar, se você não fizer, se fortalecer espiritualmente. Os irmãos estão me acompanhando isso? Não tem como, não existe. É lógico, 2 mais 2 não é 5, como dizem alguns políticos aí. 2 mais 2 é 4. Vocês já viram alguns memes aí? 2 mais 2 é 4, é batata. Então, se você buscar o Senhor, se você tiver um relacionamento com Ele, você vai ser sensível. Não, foi Deus que falou. Nessas férias agora que eu estava, a minha esposa, ai amor, eu queria ir para tal lugar. Aí ela, eu cheguei e falei assim: amor, eu não sinto paz de ir para o lugar. Tínhamos as condições para ir, não tinha problema nenhum, mas eu falei assim: eu não sinto paz de ir para lá, não sei por quê. Aí eu falava para ela assim: vamos para outro lugar. Ela fala assim: não sinto paz de ir. Eu falei: caramba, agora estamos um problema. Eu, o lugar que eu quero ser, ah, não sei o quê. Aí depois a gente descobre: não, ó, naquele lugar que a gente ia lá, teve um problema assim assado. Olha, no outro lugar que... Era o quê? O Espírito Santo falando: ó, não vai, que vai dar problema para você. Os irmãos estão me acompanhando? Isso você tem que ter, essa experiência com Deus, esse relacionamento com Deus. Eu não posso ter essa experiência por você. É você que tem que ter. Deus, eu, na Bíblia está escrito muita coisa, mas não está falando se você vai ser liberto de um acidente, livre de um acidente. Mas o Espírito Santo que habita aí dentro de você está o tempo todo querendo falar. Mas você precisa ter o quê? Ouvidos de ouvir. E para isso, precisamos de jejum e oração. Nós vamos ter os 40 horas agora. Eu vou, já passei para os irmãos, para os discipuladores, eles vão passar para os líderes e depois você passa. Como vai ser o cronograma, né? E a gente vai estar aqui orando 40 horas. Depois, mais para frente, a gente vai ter o quê? 21 dias de jejum. 21 dias de jejum e oração. Pastor, mas por que orar tanto, jejuar tanto? É porque nós queremos ver você fortalecido, você crescendo, você avançando. É muito fácil montar uma igreja aqui e falar assim: ah, não, você, aqui, não, nós oramos por você, você não faz nada. Não, querido. Eu quero você cada vez mais forte, porque eu não estou todo dia com você. Eu não estou todo momento com você. E se você não estiver fortalecido, o diabo vai pegar vocês. Os irmãos estão me acompanhando? Então eu tenho que te ensinar a você se fortalecer. E aí você fortalecido, você começa a ter as suas vitórias. Deixa eu te falar uma coisa. Todos nós temos Golias nas nossas vidas. Golias representa um demônio, algo que está nos parando. E o exército de Saul estava paradinho lá durante 40 dias. Por quê? Porque tinha um Golias lá. E ninguém tinha coragem. Precisou chegar um menino lá, baixinho, para resolver a situação. Mas ele se indignou e falou assim: isso aqui não vai continuar assim. Essa situação, esse sonho que não acontece, isso aqui não vai continuar assim. Vai acabar, isso é hoje. E acabou naquele dia que Davi chegou lá naquele lugar. Os irmãos estão me acompanhando? Então eu quero te falar uma coisa. Nesses 40 horas, eu quero te ensinar você a ser um guerreiro. Eu vou estar aqui para te ensinar a ser um guerreiro. Terão as palavras, não muitas, vai ter oração, mas para você ser um guerreiro espiritual. Para você ser aquela pessoa que vai manifestar a glória de Deus, e onde você estiver, não vai ter medo de nada, porque essa é a vontade de Deus para mim e para você. A última coisa que você pode esperar de mim é eu pregar para você, ou ensinar para você ser um crente 6 horas. É a última coisa que a gente vai fazer aqui. O que eu vou fazer sempre, que nós vamos ensinar sempre, é você ser um crente que vai crescer, que vai avançar, que vai lutar, que não vai ter medo de briga. Briga no bom sentido, briga espiritual. Quantos estão me acompanhando? Amém? Eu posso contar com você? Posso contar com a sua presença? Oh, gostei, já melhorou. Amém. Aleluia. Amém. Falei demais, né? Olha. Mas é culpa do Jonas, ele que atrasou aqui o... Qualquer coisa põe culpa no outro, né? É assim. Aleluia. Amém. Irmãos, abra sua Bíblia em Josué capítulo 1, versículo 5. Vou fazer uma oração, mas já abra sua Bíblia. Josué capítulo 1, versículo 5. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos te dar graça, Senhor, pela tua vida, pela tua graça, pelo teu favor. E nós sabemos, Senhor, que hoje é um dia espetacular, um dia especial, onde o Senhor separou para nós nos reunirmos, para nós estarmos juntos, Senhor, porque esse é o seu sonho, que nós sejamos um. Por isso, Senhor, nessa noite vem trazendo, Senhor, revelação, vem trazendo, Senhor, vida, vem trazendo, Senhor, a tua vontade nos nossos corações, para que nós possamos ser, Deus, usados pelo Senhor, transformados pela tua palavra, em um nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Repete assim comigo: eu abro meu coração para receber a palavra de Deus com revelação em nome de Jesus. Amém.
Eu não sei se eu me apresentei, meu nome é Marcelo. Você que está nos visitando, aleluia. Amém.
Josué capítulo 1, versículo 5, a palavra do Senhor diz assim: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente, sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares.
Aleluia?
Amém. Irmãos, durante a minha vida cristã, eu começava a analisar os homens de Deus e as mulheres de Deus que eram muito bem-sucedidas, que avançavam, que cresciam. E eu comecei a perceber uma coisa: eles eram pessoas que confessavam a palavra, que declaravam a palavra. Se você entrar na internet, você vai aí, tem gente para tudo que é, tem cristão de todo tipo, pensamentos diferentes, e você vai ver pessoas lá que falam: ah não, isso aqui tá, é para Josué, não é para você. Então você não tem que declarar, isso aí já foi, não serve mais para você. Só que a palavra é para ser praticada, quantos estão me entendendo? E eu percebi que as pessoas que praticam a palavra, que declaram a palavra, a vida delas é diferente dessas pessoas que ficam falando que a palavra já foi. Não sei se você sabe, tem pastores que não creem mais em curas, em milagres. Sim ou não? Tem igrejas que não tem mover do Espírito, não tem nada, a gente respeita. Mas é a visão deles, eles não creem mais que isso acontece. Mas eu creio, nós cremos, a videira crê nisso. Amém, irmãos? Então nós cremos. Então nós oramos, quantas pessoas nós já oramos, saíram de UTI, quantas pessoas foram curadas, várias. Eu já curei, tinha uma pessoa, uma senhora, uma vez que ela estava numa cadeira de rodas, eu e minha esposa oramos por ela, ela foi curada, levantou da cadeira. E outras pessoas nós oramos e não aconteceu nada. Mas Deus é assim, nós já oramos por pessoas para elas saírem da UTI, elas não saíram, morreram. E outras pessoas estavam na UTI entre a vida e a morte e saíram. Mas qual que é o meu papel e o seu papel? Orar, sim ou não, irmãos? Ter fé. Então, o que eu percebi é que muitas pessoas que pensam dessa forma, que acham que não vale a pena declarar a palavra, confessar a palavra, elas não estão fazendo isso aqui que Deus mandou Josué fazer. Então, quando eu pego a palavra de Deus para mim, eu pego ela e falo assim: isso aqui é para mim. Mas eu procuro analisar o contexto. Então, por exemplo, aqui fala que não cumprir toda a lei. Só que você sabe, nós não andamos pela lei, amém, irmãos? Jesus cumpriu toda a lei. Então eu estou em Cristo agora. A minha fé é no Senhor. Então, quando eu tenho fé em Cristo, Ele cumpre toda a lei por mim. Os irmãos estão entendendo? É assim que funciona. Você tem que entender. Você não é um judeu, você é um filho de Deus. Mas Jesus era judeu, sim ou não? Sim. E Jesus estava lá. E o interessante, quando você vai ler a palavra de Deus, você vai ver que, por exemplo, Jesus estava no deserto 40 dias. No 40º dia aparece Satanás. E detalhe, Jesus foi para o deserto para ser tentado. O Espírito Santo o levou para ser tentado. E quando Jesus estava lá no deserto, apareceu Satanás. Satanás veio confrontar Jesus com o quê? Com a palavra de Deus, sim ou não?
Sim ou não, irmãos?
Sim. E Jesus falou o que para ele? Vai embora, Satanás. Foi isso que Jesus falou para ele? Não, o que Jesus falou? Ele declarou a palavra de Deus 3 vezes. Jesus, o próprio Jesus, o próprio Deus, estava aqui em terra e ele não falou, vai embora, Satanás. Ele falou assim, está escrito, está escrito, está escrito. Então eu e você precisamos entender o poder da palavra de Deus. O mundo diz que a palavra não serve mais para nada, isso é velho, é um livro histórico. É para você ler o que aconteceu lá atrás. Tem cristão que acha que os milagres que aconteceram aqui não acontecem mais. Mas eu quero te falar que a palavra de Deus é viva. Amém. E eficaz. E mais cortante que uma espada de 2 gumes que separa a minha alma do meu espírito. Essa é a palavra de Deus. Então, se você valorizar a palavra de Deus e crer na palavra de Deus e confessar a palavra de Deus, as coisas de Deus vão começar a acontecer. E eu percebi que os homens que são exitosos, mulheres que são exitosas, que vivem entre nós, eles confessam a palavra, eles declaram aquilo que está escrito. Por que eles fazem isso? Deixa eu te falar. Onde é que a batalha minha e sua com Satanás? Aonde é? Qual é o campo de batalha? Fala assim, na minha mente. Então, na sua mente, o que que acontece? Mas na sua mente, por quê? Então você tem olhos e você enxerga aquela situação difícil. Você ouve uma notícia que está tudo ruim e vai ficar pior. Não é o que a gente mais ouve? Satanás está falando no seu, isso o mundo falando. Você assiste o TV, você ouve um rádio ou mesmo uma notícia, ou alguma coisa no YouTube, no Instagram. E aí você está lá ouvindo, você está recebendo aquilo, aquilo está entrando, está te influenciando. E você sabe, se você não influenciar, você vai ser influenciado. O influenciar fala de você dar as cartas. É você quem determina como vai ser. Você é quem fala como vai ser. Quando você vê lá Ezequiel capítulo 37, Ezequiel teve uma visão e viu um monte de ossos. Ossos, um monte de ossos. E aí Deus falou o que para ele na visão, no sonho? Determina, declara sobre esses ossos. Declara sobre esses ossos. O que que aconteceu? Ele ouviu tudo que Deus tinha falado e Ezequiel, nessa visão, começou a declarar. E o que que começou a acontecer? Vida. Começou a se levantar e se tornou um exército sobremodo numeroso. Quando Deus fez a terra, ele fez como? Ele ficou assim, que nem um monge budista. Quem já foi num templo budista? Fica lá sendo. Haja luz. Era para você acordar, quem estava dormindo. Haja. Os mares, os rios. Ele abriu a boca e declarou. Quando Jesus se encontrava com alguém enfermo, o que que ele falava? Ó, Satanás, por favor, saia do corpo, enfermidade, por favor, era isso que Jesus falava? Não, sai, ser curado agora, ou seja, abriu a boca, declarou com fé. Abra sua Bíblia, em Romanos capítulo 10, versículo 17. A Bíblia diz assim, na versão Almeida Revista Atualizada, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. A palavra pregação aqui no grego é akoi, A-K-O-E. Só que na verdade é o sentido de ouvir. Aí você vai ver na Nova tradução da linguagem de hoje, o mesmo texto. Portanto, a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Na Almeida Revista e Corrigida, de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então eu quero te fazer uma pergunta. Você fala assim, a fé vem pelo ouvir, amém? Então eu preciso ouvir. Mas para ouvir alguém precisa pregar, sim ou não? Falar, declarar, sim ou não? Quando você olha lá o texto que eu estava lendo lá de Josué, o que, que ele disse? Não cesses de falar deste livro da lei. Antes medita nele dia e noite. Engraçado, ele diz para falar e ele diz para meditar. Meditar é outra coisa, meditar é você... Nossa, peraí, isso aqui que eu falei, isso aqui que eu estou falando, eu estou declarando, ou seja, aquilo começa a entrar dentro de você. Agora, por exemplo, aí você fala assim, nossa, pastor, eu tenho que ouvir. Tá bom, então aí você acha que você tem que ouvir um monte de pregador no YouTube, um monte de palavra no YouTube. Não, não é isso. Se você morasse numa ilha deserta, como é que você ouvia alguma coisa? Essa parte da palavra não ia valer nada? O que, que você acha? Naquela época tinha a Bíblia? Não. A pessoa lia, lembrava, guardava e depois ela declarava. Jesus, quando começou o ministério dele, foi lá e leu Isaías 61, versículo 1, e começou a declarar. Então, você percebe que você pode estar em qualquer lugar e você vai começar a declarar a palavra, e isso vai, você vai ouvir, e isso vai te encher de fé. A fé vem pelo ouvir. Eu preciso ouvir. Fala, ouvir. E, mas para ouvir, alguém precisa falar. Mas você precisa ver o que é a mensagem de Cristo, não mensagem de condenação. Cristo ficava condenando as pessoas? Não. Precisa ver vida, precisa ver graça. Como eu disse sobre os LGTV, QLED, as pessoas que ficam lá zoando com a nossa fé, você tem que ter ódio deles ou tem que ter compaixão por eles? Compaixão. Ainda que te indigne você ver aquilo, porque é a mensagem de Cristo. Você acha que se Cristo estivesse aqui, ia falar, ah, desce o pau neles? Você vê em algum momento do Evangelho Cristo mandando alguém sentar o pau? O que ele só falava é o seguinte: se você entrar num local e não quiserem te ouvir, ele falou para você ficar lá? Se entrar numa cidade e naquela cidade ninguém quiser te ouvir, ele falou para você ficar lá? Não. Ele falou: bate o pé, tira o pó e vai para outro lugar. Não fica insistindo com quem não quer te ouvir. Você vai declarar a palavra para quem quer ouvir. Os irmãos estão me entendendo ou não? Você vai lá, prega para alguém, aquela pessoa não quer saber, o que você pode fazer só depois é orar por ela, como eu faço, porque ela não quer ouvir, então precisa quebrantar ela, para ela entender que Cristo é tudo, para depois ela ouvir, porque enquanto ela está fechada. Os irmãos estão me entendendo? O que acontece muitas vezes comigo e com você? Você fica lá insistindo, a pessoa não quer nada, você fica lá insistindo, aí você cansa, aí você acha que evangelismo não vale... Os discípulos, Jesus na terra dele, a Bíblia diz, ele não pôde fazer muitos milagres, por quê? Porque não criam nele. Lembravam dele lá jogando futebol hebreu, o moleque lá, o filho do José. O que, que o filho do José agora se meteu a ser rabino agora? O que, que é isso aqui? É o filho do José, é o Zezinho, está lá. Então não creram em Jesus. Então aonde não criam em Jesus, Jesus não podia manifestar os milagres dele. Quantos estão me acompanhando? Mas muitas vezes a gente quer levar o evangelho, quer falar, fica lá e fica lá. Aí a pessoa começa a achar que você é chato. Não, vai orar, pede para o Espírito Santo convencer a pessoa. Lembra, a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra os principados desse mundo, espirituais, as potestades. Então eu e você, nós recebemos direto coisas lançadas contra nós, setas malignas que vêm aqui na nossa mente para você se matar, para você largar sua família, para você sair e brincar de gatinho, você que é homem, e a mulher brincar de gatinha. Quando eu falo brincar de gatinha, é largar tudo e sair. Bom, você já entendeu. Entendeu? É isso. Para você não ser fiel à sua família, para você usar droga, é isso que o mundo quer que você faça. É isso que o diabo quer que você faça. E fica lançando desconfiança, que você fique desconfiando das pessoas, que você não pense o melhor das pessoas. É isso que Satanás fica fazendo. Ou seja, a única oração que Jesus fez, está lá em João 17, é para que nós sejamos um. O diabo fica o tempo todo trabalhando o mundo e a sua carne para você não vir para o culto, para você não estar junto, para você não sentir a alegria de estar aqui. Por isso que nós falamos de orar e jejuar, porque aí você mortifica a carne. Fala assim, peraí, se a única oração que Jesus fez é para eu estar com os irmãos, por que que eu não quero estar? Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Sinal que o diabo está vencendo, o mundo está vencendo e a minha carne está vencendo. A minha carne quer assistir Netflix ou outras coisas piores. Fazer outras coisas piores. Mas Jesus quer que eu seja um com os irmãos. Como é que eu vou ser um online? Você conhece alguém um online? Ah, eu sou online, é um com você. Casamento, a minha esposa no Canadá e eu aqui. Dá certo, irmãos? Dá certo, irmãos? Não. Não. Percebe? Então o desejo de Deus é que nós sejamos um. Agora, quando nós estamos juntos, vai ter problema, sim ou não? Aí na hora que tem o problema, o que eu tenho que fazer? Dar um bico na pessoa ou falar assim, meu Deus do céu, essa é minha cruz, mas eu vou carregar. O que vocês acham que é para fazer? É para largar, cancelar, né? Está na moda cancelar ou abraçar? Ou falar, vou ficar junto até o final? Nem que a minha orelha bata palma de tanto que eu vou jejuar. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Então, todo dia, eu e você, não é só você, querido, que acha que as coisas não vão dar certo. Para mim, todo dia, toda hora, vem pensamentos ruins, dizendo que não vai dar certo, esse país não tem mais jeito, um monte de coisa, o mundo... Tá, eu tenho duas alternativas, viver... Então, se eu começar a viver desse jeito, eu vou começar a não sair mais, vou começar a achar que a vida não vale a pena. Aí eu falei, não. Eu vou viver a vida como se for, ou o dia como se fosse o último dia da minha vida. Vou viver o melhor. Eu não sei que hora que eu vou partir. E na hora que eu partir, estou feliz da vida também. Aqui, lá com certeza é melhor que aqui. Você pode ter certeza. Absoluta. Não tenha dúvida. Mas enquanto eu estiver aqui, eu vou fazer o meu melhor. Eu vou dar o meu melhor. E vou procurar receber o melhor também. Porque Deus me ama. Aqui é um campo de provas. Fala assim, campo de provas. O Senhor largou a gente aqui, fala, Ele largou a gente aqui. Só que Ele não largou a gente sozinho, fala assim, Ele não largou a gente sozinho. Ele colocou Ele próprio dentro de mim e de você. Ele largou o maior poder que tem na face da terra, está dentro de você. Só que se você não liberar esse poder, se você não declarar a palavra de Deus, não ler a palavra, não confessar a palavra, não orar sobre a palavra, não jejuar sobre a palavra, o que vai acontecer? Você não vai viver isso. Você vai ser um crente, que é crente, não separa, desculpe o guspe, não separa porque é crente, não se mata porque é crente, não desiste de tudo porque é crente, mas fica vivendo aquela vida. Não, deixa. Água de guarda-chuva, cabo de guarda-chuva. É, chuchu, quem já comeu chuchu? Chuchu, gelatina. Desculpa se você gosta. Eu vou te internar. Não tem problema. Irmãos, bolo trufado de morango, chocolate, entendeu? Prestígio, pudim. Isso é vida. Carne. Chuchu não é vida. Então eu te entendo, você gosta, mas eu não compreendo quando você está me acompanhando. Mas vamos pular essa parte. Percebe-se também. Então, o que eu quero te dizer? Eu quero te falar que você está numa batalha, numa guerra. A igreja aqui serve para te ensinar, para te treinar, para você experimentar o melhor, para você praticar. A pessoa que está lá do seu lado, o seu líder, ele está ali para te ensinar. Ó, é por aqui, faz isso. Agora, é isso aqui. Vai ler esse livro aqui que vai trazer coisa boa para você. Vou abrir um parênteses para você. Eu conheço uma pessoa que ela não tem uma boa condição de vida. Ele não prospera. Você vê que a vida dele, assim, financeira, é triste. E aí eu li um livro que me abençoou muito, que me mostrou uma área da minha vida que estava... O Espírito Santo pegou aquele livro e trouxe algo para mim, que eu entendo que tudo é de Deus, apesar que o não ser um livro cristão, assim, mas eu vi que tinha muita base bíblica. E aquilo trouxe algo para mim que estava emperrando a minha vida por conta de uma mentalidade. E a Bíblia diz o quê? Para eu mudar a minha mente. Aí eu vi que aquilo... Putz, isso aqui é na minha vida. A partir do momento que eu reconheci aquilo, eu li o livro e falei assim, meu, é isso aqui. Eu cheguei e falei, eu indico esse livro para todo mundo. Depois, se você quiser, pode me procurar, eu falo para você ler. Beleza. Aí, o que, que aconteceu? Eu cheguei e comprei o livro para a pessoa. A pessoa sempre está no ministério fubá, não, assim, pindaíba, ministério pindaíba. Está sempre na pinda, não tem dinheiro para nada. E eu cheguei, comprei o livro para ele e dei o livro. Fala, filho, ó, me abençoou muito. Lê aí. Vai ser bom para você. Passados 6 meses, eu perguntei para ele, e aí, lê o livro? Ele falou, ó, tá lá, acho que tá, eu fiz uma mudança, deve estar lá no meio dos outros livros. Aí eu fiquei olhando assim. Eu falei, você sabe quando vai mudar a vida dele, enquanto ele... Não é que eu estou falando que o livro é o santo grau, nada disso. Os irmãos estão entendendo ou não? É a mudança de mente. Então, quando nós vemos do mundo, nós estamos com uma mentalidade. A mentalidade é de que o governo tem que prover, que a economia tem que prover a gente. Aí, quando você lê a palavra de Deus, você aprende que é Deus que te provê. Que a tua dependência tem que ser em Deus. E aí você precisa mudar a sua mente. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Mas para mudar a sua mente, lembra, a fé no Senhor vem pelo ouvir. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que começar a declarar a palavra de Deus. Isso vai se tornar uma realidade na minha vida. Isso vai acontecer. Porque se você não tiver essa atividade, se você não começar a ter essa atitude, aí você sempre vai... Você já viu aqueles crentes assim? Estão sempre pingando de igreja em igreja, achando que o problema é a igreja, mas na verdade é ele. É que nem o Fábio Júnior e a Gretchen casando. Eles sempre acham que a alegria é o próximo que vai vir, e a tristeza é o que ela está. Porque ela colocou todas as suas fichas aonde? Na pessoa. Só que o casamento é a pessoa que te faz feliz, querido? É o Senhor. É você tratando a sua esposa como o Senhor quer que trata, e a sua esposa tratando você como a palavra de Deus diz, a palavra, é que você vai ser feliz. Porque a sua dependência é em quem? No Senhor. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Agora, tem gente que acha que a vida dele vai mudar se alguém colocar a mão na cabeça dele e vai acontecer alguma coisa, um passe de mágica. Eu costumo dizer que é o pai de santo gospel. Não estou falando que meu filho já foi curado porque alguém que orou e tudo mais, mas tinha uma palavra, tinha algo. Os irmãos estão entendendo ou não? Aí tem gente que vive uma vida toda destruída e ela fala assim, ai, onde eu vou hoje? Ai, eu vou lá. Hoje é o dia da cura do não sei o quê. Ah, hoje é o dia das finanças. Mas ela não mudou a mente dela. E ela precisa mudar a mente dela para a mente dela ser igual a de Cristo. Para ela lidar com o dinheiro como Cristo lida, como Deus quer que a gente lida com o dinheiro. Que eu sou mordomo do dinheiro. O dinheiro é dele, eu só cuido. E ele que fala para mim onde eu invisto. E aí ele traz para mim para eu colocar onde ele quer. Mas ele fala assim, mas por causa disso você vai ser abençoado. Está lá em Malaquias. Dá o dízimo para você ver se eu não abro as janelas do céu sobre a sua vida. Está lá escrito. Então, quando você lê a palavra, você medita na palavra, você declara a palavra, todo dia eu declaro, o Senhor é o meu pastor, nada vai me faltar. Todo dia. Mas, uma vez eu estava fazendo um jejum de 40 horas, presta atenção. E eu falei para os irmãos, pega só o versículo 1. Salmo 23 diz o quê no versículo 1? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E eu só fiquei lendo esse versículo. O que Deus trouxe para mim? Ó, Marcelo, o Senhor é o seu pastor e nada vai te faltar. Então significa também que quando o Senhor não é o meu pastor, o que vai acontecer? Vai faltar. Por isso que você vê muito crente faltando coisa para ele, porque o Senhor não é o pastor dele. Porque não sei se você sabe, o pastor de ovelha, ele vai na frente e a ovelha ouve a voz dele e elas vêm atrás. E tem um monte de crente que em vez de ser ovelha é cabrito. Ou ovelha fujona. Só que a ovelha sozinha, ela corre o risco de morrer, sim ou não? Dos predadores, sim ou não? Mas quando ela está com o pastor, tem chance? Não. Muito difícil. Porque o pastor está lá para proteger ela. Tem os cães que estão lá em volta protegendo. Tem ou não tem? Quem já viu manada de ovelha? O pastor está sozinho ou tem um monte de cachorro junto? Tem cachorro. Border Collie é um deles, por exemplo. E está cuidando lá para quê? Para elas não se perderem. E aí se seguir o pastor vai levar no local onde vai ter comida, os pastos verdejantes, as águas tranquilas. Mas só se o Senhor for pastor. Mas isso aonde eu aprendi? Lendo um versículo. Alguém brecou o carro? Lendo um versículo somente. Está lá escrito: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E por isso que você vê muitos crentes não tendo isso, porque não meditou na palavra, não declarou a palavra. Eu declaro: o Senhor é meu pastor e nada me falta. E eu fico perguntando: Senhor, o Senhor quer que eu faça o quê? Eu fico o tempo todo: Senhor, o Senhor quer que eu faça o quê? O Senhor quer que eu faça o quê? Eu fico o tempo todo. Acho que o Senhor fica, mas o Senhor fica chateado com isso ou fica feliz com isso? Feliz. Ele sabe no meu coração que eu quero fazer a vontade dele, não a minha. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Por isso tem muitos casamentos com problema. Por quê? Não tem sabedoria no casamento. Mas espera aí, o que a palavra de Deus diz sobre o casamento? Espera aí, o casamento diz para eu morrer pela minha esposa. Para eu tratar minha esposa como uma rainha. Para eu ser fiel como Cristo é fiel para a igreja. Quantos estão me acompanhando? E eu sendo fiel, eu ser o melhor, vou ter a melhor esposa. Porque a esposa vai ter confiança em mim, ela sabe, ela pode contar comigo. Eu não vou aprontar com ela. Segurança. É o que a palavra de Deus diz. Cristo nos protege, sim ou não? Então eu tenho que proteger a minha esposa. Ninguém fala alterado com a minha esposa. Vocês já viram uns vídeos aí de bandido assaltando? O marido sai correndo, ou o casal que estava do lado e fica a mulher. Quem já viu esses vídeos? Se eu sou mulher, é a última vez. Porque eu não tenho um homem, eu tenho um rato. Um chihuahua. Você sabe que, com todo respeito, quem tem chihuahua, cachorro pequeno, mas cachorro para mim tem que ser quase que maior que eu. Não precisa muito também, né? Mas eu sou maior que o chihuahua. Amém? Então, irmãos, eu quero falar para você que todo dia nós estamos sendo o quê? Bombardeados. Toda hora. E se eu não declarar a palavra, se eu não confessar a palavra, se eu não ler a palavra, eu vou ser alvo fácil. Mas quando eu conheço a palavra, eu declaro, vem um sentimento ruim. Peraí, sentimento aqui foi Deus. Deus está lá falando para você, você vai ser um derrotado. Você acha que Deus vem falar isso para você? Não. Só que na hora que você ouvir, você fica o quê?
É mesmo. Eu vou ser um derrotado. Ó vida, ó céus.
E fica nessa. Vou chamar a equipe de louvor. Mas eu quero falar para você hoje, é que nesse final de semana, nós vamos mudar isso. A sua vida, a minha vida, não vai ser mais a mesma. Porque vai virar uma chave na sua mente com relação a isso. Você vai aprender a ser um vencedor. Uma pessoa que vai mudar a vida. Não só a sua, da sua família, mas de outras pessoas. Interessante aqui, que Deus falou 3 vezes para Josué: ser forte e corajoso. Quando Deus fala 3 vezes, fala de completude, é completo. E ele falou só o que ele tinha que fazer. Ele não falou assim, ó, vai lá, mata. Não, ele só falou assim, ó, segue o que a palavra de Deus diz. Coloca isso no seu coração. Abre a boca e declara, porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Então quando eu estou lá e eu sinto um ataque, eu vou lá e falo assim: o Senhor é o meu pastor, o Senhor vai adiante de mim, endireita os caminhos tortuosos, Ele quebra toda a porta de bronze, não vai ter porta nenhuma que vai me parar. Está escrito. Está escrito. E eu pego aquilo e falo assim: isso aqui é para mim. E eu declaro isso. E aí eu recebi o ataque. Só que na hora, em vez de ficar lá assim: oh, vida, falou assim: cala a boca, capeta. Você está querendo o que comigo? Quantos estão me acompanhando? O que o diabo mais quer, querido, o mundo e a sua carne, é que você seja lá. Que nem, quem já foi em parque e lá tinha um patinho lá para você dar tiro de... É aquilo. Você fica lá paradinho. Ó, oh, vida, que nem Teletubbies. Quem já viu Teletubbies? Quem lembra? Tô ali. Ah, quase caí. Oi. Não tem problema de você ser assim. Desse seja um Teletubbies do Senhor. Porque você confia em Deus. O diabo sabe que você confia em Deus. Porque na hora que você está lá, tô ali, você ouve e você fala: cala a boca, capeta. Aí ele já vê seus dentes grilhando assim e fala: cala a sua boca. Porque o Senhor é o meu pastor. A Bíblia diz que eu sou a menina dos olhos. Eu estou debaixo das asas. 10 mil cairão ao meu lado, outros à minha direita, mas eu não serei atingido. Está escrito. Só que isso tem que estar no meu coração. Isso, eu não preciso ter Bíblia na hora. Eu tenho que chegar e declarar: é isso aqui. E aí a vida de Deus se manifesta. A unção. Aí você começa a sentir assim: nossa, o que está acontecendo aqui? Eu me sinto o Popeye. Lembra do Popeye? Nossa, hoje estou engraçadinho hoje. E aí você está lá forte, porque você começou o quê? A ouvir. Começou a declarar. Você não ficou lá: deixa eu te falar, Deus não se move por coitadismo, querido. O que agrada a Deus é fé. Se Deus se agradasse de quem é coitado, a África ia ser o melhor lugar do mundo para se morar, porque Deus ia fazer muito. Quantos estão me acompanhando? Porque lá tem muita desgraça. Mas Deus se move por fé. O mundo espiritual se move por fé. E aí quando eu ouço a palavra, eu declaro a palavra, aquilo começa a me encher. Aí eu vou chegar no meu trabalho, eu não vou chegar lá assim, ó. Eu lembro de uma irmã, que ela não está mais aqui conosco, assim, não, ela está viva ainda, mas ela mudou de igreja. Aí ela entrava assim no discipulado, dava até um desânimo assim, a hora que ela entrava. Ela entrava assim, ó. Ela entrava, assim, vamos supor que a porta está aqui. Ela vinha assim, ó. E continuava assim. Aí eu ficava olhando, eu falei: meu Deus, essa irmã está bem. Porque não tem alegria. É crente, mas não tem vida. Deixou, está perdendo, está apanhando. Está no ringue errado. Ela deixou, para ela não era um prazer liderar. Quando não é um prazer liderar, tem alguma coisa errada, porque Cristo liderava. A primeira coisa, deixa eu te falar uma coisa clara. Quando você tem fé, a primeira coisa que você quer é fazer as mesmas coisas que Cristo faz. Você quer curar, você quer pregar, você quer declarar, você quer liderar. Quanto mais você se parece com Cristo, mais você vai fazer as mesmas obras que Ele. Satanás quer destruir a sua vida, a sua família, se você ficar olhando. Pastor, mas eu não conheço nada da palavra, é meu primeiro dia aqui. Pega lá, Salmo 23. Você pode baixar hoje, agora no seu celular. Você vai lá e começa a declarar aquilo, e começa a trazer isso para a realidade. Fala assim: isso aqui vai acontecer na minha casa. Não vai faltar comida, não vai faltar amor. Se você não tem mais amor pela sua esposa ou pelo seu esposo, você vai declarar: não vai faltar amor, não vai faltar carinho. Satanás, você perdeu, porque eu não vou desistir dela, eu não vou desistir dele. E aí a vida de Deus se manifesta, a unção de Deus se manifesta. Por quê? Porque você não cessou de falar. Não cesse de falar da palavra. Todo dia, você declara, não importa, todo dia. Você não está vendo, não tem problema. Todo dia eu declaro, todo dia. Você não nasceu para andar moado, querido. Você nasceu para andar assim, ó. Não porque você é metido, é porque você sabe quem você é e quem anda com você. O Senhor é com você. O Senhor é o teu pastor. Nada vai te faltar. Eu só peguei um versículo. Um versículo. Deus tem tanta coisa para fazer na tua vida, irmão, irmã. Eu quero te convidar a você aprender isso. Nesses 40 horas que a gente vai fazer, pastor, eu nunca fiz. Não tem problemas, faz daquilo que você pode fazer. Normalmente faz jejum daquilo que você não gosta. Que na verdade você gosta, desculpa. Não adianta eu fazer jejum de gelatina e chuchu. Alguma coisa está acontecendo. Não adianta fazer isso. O que adianta é o seguinte: é eu e você falarmos assim, Satanás, você está me atacando, mas essa história não vai ficar assim. Nós vamos resolver essa parada e vai ser nesse final de semana. E Deus vai se manifestar. Amém? Quero pedir que você fique de pé. Fique de pé onde você está. Eu queria pedir que você se juntasse com uma pessoa que você tem liberdade. Se você é um visitante nosso, alguém, um líder vai até você. Homem com homem, mulher com mulher, exceto se você for casado, está com a sua esposa. E você vai começar a declarar. A declarar a palavra de Deus na sua vida. A unção do Senhor na vida do seu irmão. Você vai falar assim: eu declaro que você vai ser abençoado cada dia da sua vida. Eu chamo a existência o poder de Deus na sua vida. Eu chamo a existência a graça do Senhor sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Começa a declarar. Som. Começa a declarar. Começa a declarar agora. Ore pelo seu irmão, pela sua irmã, mas com encargo. Declare a cura. Pergunte para ele. Você tem autoridade. Você tem poder. Está aí dentro de você. É o Espírito Santo. Morabacaraxarabalabá. É sobre. Devagar, baixinho, baixinho. Espírito Santo, tens a liberdade, a autoridade de se mover aqui.